Suas Obras, por Charles Haddon Spurgeon, parte 1. Zeloso de boas obras, Tito 1:12. Não temos medo de inculcar em vocês um espírito legalista pelo que vamos dizer, pois cremos que depois de nossas frequentes exortações apoiadas pelo Espírito Santo, para que evitem qualquer coisa que semeie confiança em suas boas obras, não sentimos temor que sejamos mal interpretados quando falarmos de boas obras hoje e queremos de alguma maneira que imaginem que essas boas obras possam promover sua eterna salvação. Nos esforçamos aqui arduamente no domingo retrasado para lhes ensinar a diferença entre os dois pactos, o pacto da graça e o pacto de obras. Eu lhes rogo que recordem o que dissemos naquela ocasião, e se por qualquer equívoco da fala disséssemos algo que pudesse parecer legalismo, comparem ambas mensagens, e ali onde cometemos algum erro sobre a grandiosa verdade da justificação por fé, rejeitem nosso testemunho. Zeloso de boas obras, há alguns que nos ouvem pregar auto-doutrina e nos escutam declarar constantemente que por graça somos salvos por meio da fé. Isso não de nós mesmos, pois é dom de Deus. Portanto, suponham que não podemos pregar sobre boas obras e que não poderíamos pregar um bom sermão de exortação aos cristãos para que vivam em santidade. Bem, não diremos que podemos pregar um bom sermão, porém sim diremos que tentaremos pregar um sermão sobre esse tema que será tão bom como os seus, e conduza os filhos de Deus a viverem em santidade, da mesma maneira que pode fazer qualquer de suas exortações, cimentadas como estão na confiança na carne e baseadas nas ameaças, nos regulamentos e promessas que eles supõem e conduzirão os filhos, porém que somente são boas para escravos, mas de pouca valia para que operem nos crentes que verdadeiramente têm renascido de novo. Os filhos de Deus consistem num povo santo. Para este propósito específico nasceram e foram trazidos ao mundo para que fossem santos. Para isto foram redimidos com sangue e foram feitos um povo peculiar. O propósito de Deus na eleição, o fim de todos os seus propósitos, não será cumprido enquanto não se convertam num povo zeloso de boas obras. Agora, esta manhã, antes de tudo, lhes falaremos da natureza das boas obras, pois há muitas coisas chamadas boas obras que não o são em absoluto. Em segundo lugar, vamos rastrear as boas obras até suas origens. Vamos descobrir de onde provêm as boas obras. Em terceiro lugar, tentaremos lhes mostrar o uso das boas obras. E vamos concluir, procurando demonstrar que nossas doutrinas da graça, que discrimina, que distingue, a graça imerecida, têm influência para nos converter nelas, em zelosos de boas obras. Então, em primeiro lugar, estamos a ponto de responder à pergunta: o que são as boas obras? Bem, me atrevo a dizer que ofenderemos a muitas pessoas quando lhes dissermos o que são as boas obras, pois, em nossa opinião, as boas obras são as coisas mais raras do mundo e cremos que poderemos caminhar muitas milhas antes de ver alguma. Usamos a palavra boas em seu sentido apropriado. Há muitas obras que são suficientemente boas entre um homem e outro, porém vamos usar hoje a palavra boas num sentido mais elevado concernente a Deus. Cremos que seremos capazes de lhes demonstrar que há muitas poucas boas obras em qualquer parte e que não há nenhuma fora do seio da Igreja de Cristo. Cremos, se temos lido corretamente a Escritura, que nenhuma obra pode ser boa a menos que seja ordenada por Deus. Isto elimina uma grande porção do que os homens fazem para ganhar a salvação. O fariseu dizia que ele dizimava a menta, o endro e o cominho. Ele podia demonstrar que Deus lhe mandava dizimar sua menta, seu endro e seu cominho? Provavelmente não. Dizia que jejuava muitas vezes por semana. Podia provar que Deus lhe dizia que jejuasse, senão seus jejuns não eram obediência. Se eu faço algo que não se me tem ordenado que faça, não estou obedecendo ao fazê-lo. Vãs, então, são todas essas pretensões dos homens que, mortificando seus corpos, negando sua carne, fazendo isto, isso e aquilo, podem ganhar o favor de Deus. Nenhuma obra é boa a menos que Deus a mande. Um homem pode construir uma larga fileira de hospícios, porém, se os constrói sem referência ao mandamento de Deus, não tem feito nenhuma obra boa perante Deus. Ademais, nenhuma obra pode ser boa a menos que se faça por um bom motivo. E não há nenhum motivo que possa ser chamado de bom, que não seja a glória de Deus. O que faz boas obras com o alvo de salvar a si mesmo, não as faz por um bom motivo, porque seu motivo é egoísta. Quem as realiza também para ganhar a estima dos seus semelhantes e para o bem da sociedade, tem um motivo louvável. No que concerne aos homens, porém, é depois de tudo um motivo inferior. Que fim temos em mente? Se é o benefício de nossos semelhantes, então que nossos semelhantes nos paguem. Porém, nisso nada tem a ver com Deus. A obra não é boa a menos que um homem a faça mirando a glória de Deus. E ninguém pode fazê-la com esse objetivo enquanto Deus não lhe tenha ensinado qual é sua glória e não tenha sido conduzido a se submeter à divina vontade de Deus, de tal forma que em tudo que faça tenha em mente o Altíssimo e trabalhe com o fim de promover sua glória e honra no mundo.